Jornal Câmara dos Deputados.
Projeto estende vale transporte ao trabalhador que usar bicicleta.
Deputados divergem sobre novas regras para compras pela internet.
Boa noite, eu sou Tércia Guimarães.
E eu sou Paulo Otarã. Você acompanha agora as notícias do Jornal Câmara dos Deputados.
O plenário da Câmara aprovou proposta de emenda à Constituição que fixa novas regras para a incidência do ICMS nas vendas pela internet ou por telefone. Defensor da proposta, Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, acredita que a alternativa vai corrigir a estrutura tributária do comércio eletrônico.
No entanto, Fernando Francischini, do SD Paranaense, argumentou que a proposta vai encarecer as compras do governo federal. O parlamentar relatou que 65% das compras de informática do governo são feitas no Distrito Federal, o que pode aumentar em 4% o ICMS sobre o total da transação.
Economia.
Ao analisar o atual momento econômico do país, Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, pediu mais responsabilidade nas ações do governo. De acordo com o parlamentar, medidas inconsequentes e sem profundo diálogo podem piorar os resultados do setor em curto prazo.
Mendonça Filho, do DEM de Pernambuco, criticou o governo federal pelos resultados das contas públicas. Para o parlamentar, o descontrole verificado demonstra a falta de compromisso com a população mais pobre, justamente a mais afetada quando a inflação sobe.
Integrante da Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa, Otávio Leite, do PSDB do Rio de Janeiro, considera que o país necessita de mais ações no sentido de valorizar mais o setor.
Otávio Leite acredita que a desburocratização daria um excelente ganho para as micro e pequenas empresas, que poderiam criar mais empregos e renda.
É preciso fortalecer o empreendedorismo, as iniciativas das pessoas que querem montar algum negócio, por menor que seja. Para isso, temos que desburocratizar muito mais. Temos que oferecer microcrédito e oportunidades para as pessoas, jovens de toda geração, possam realizar seus sonhos. Isso gera emprego, isso gera oportunidades, isso gera renda, isso gera autonomia e independência para as pessoas.
Feita para assegurar a extensão dos direitos trabalhistas previstos na Consolidação das Leis do Trabalho para trabalhadores domésticos, a PEC das domésticas foi promulgada há mais de um ano e até o momento não foi regulamentada.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, lembrou que a proposta garante que o salário não seja inferior ao mínimo e estabelece a jornada de trabalho de até 8 horas diárias e 44 horas semanais.
No entanto, a lei não foi regulamentada. Segundo Benedita da Silva, o Congresso pode debater ainda outros benefícios para o segmento, a partir do início da próxima legislatura.
Querem criar o Simples da Doméstica e, ao criar esse Simples da Doméstica, é para reduzir a contribuição do INSS do patrão, de 12% para 8%. O INSS para o empregado vai ter um recolhimento de 8% e para o empregador também de 8%. Nós estamos vendo uma exclusão, que é uma forma de estabelecer essas diferenças entre a trabalhadora doméstica e os demais.
A Câmara discute projeto que permite a compensação tributária pela aquisição de bens e equipamentos.
O texto estabelece que os créditos sejam estimados sobre o pagamento de IPI incidentes sobre a operação.
Saiba mais sobre a matéria com o repórter Tiago Miranda.
A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania deve votar a proposta do Senado que prevê que os bens adquiridos por uma empresa usados em sua atividade produtiva e tributados pelo IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, gere créditos correspondentes. Com a proposta, as empresas terão mais crédito para compensar tributos, o que reduzirá o total destinado ao fisco. Atualmente, a lei só permite a geração de créditos na compra de bens de capital, embalagens e matérias-primas. Para o deputado Luiz Carlos Auli, do PSDB paranaense, a proposta resolve um problema.
Resolve mais um problema do sistema tributário, que é a correção dos créditos relativamente ao PIS/COFINS, igualmente ao IPI. A indústria, que tendo um crédito na mão que não corrige, vai perdendo valor a cada vez mais. Então, corrigindo o crédito, ele fica em igualdade de condição de poder se acreditar com um valor maior, não tem uma tributação maior.
Os créditos gerados serão mantidos e aproveitados pela empresa mesmo que o produto industrializado venha a ser desonerado de imposto por isenção, não incidência ou alíquota zero. Se houver sobra, a empresa poderá usá-la para pagar outros tributos. Da Rádio Câmara de Brasília, Thiago Miranda.
Agricultura.
O Pará conta com uma superintendência do Ministério da Pesca que está localizada em Belém. Porém, como o estado tem uma das maiores áreas territoriais do país, Carlos Martins, do PT, defendeu a instalação de mais uma superintendência na região oeste, com sede no município de Santarém.
O deputado argumentou que os pescadores e até os empresários do setor se ressentem da ausência do órgão para ajudar tanto na fiscalização dos estoques pesqueiros como na comercialização dos produtos.
É muito importante que os pescadores possam ter acesso ao registro profissional, a formas de melhorar a cadeia produtiva da pesca na nossa região, que é muito importante. Nós estamos na região do Baixo Amazonas, uma região de várzea muito rica em pescado, e com certeza essa superintendência vai ser muito importante. É uma agenda de todo o setor pesqueiro artesanal da região, que se ressente muito dessa questão de um manejo sustentável da pesca lá na região oeste do Pará. Para que nós possamos utilizar bem o estoque pesqueiro que nós temos, que é muito rico, e isso possa gerar renda e qualidade de vida para esses pescadores artesanais.
Carlos Martins já levou a reivindicação ao Ministério da Pesca e está confiante que a superintendência será criada em breve para atender a demanda da região oeste do Pará.
Desenvolvimento regional.
A Câmara aprovou em dezembro o projeto que repassa aos municípios 20% dos recursos arrecadados com os terrenos de marinha. No entanto, José Chaves, do PTB pernambucano, lamentou a aprovação da matéria, porque considera que a taxa deveria ser extinta.
O programa Minha Casa Minha Vida já entregou mais de 3 milhões e 500 mil moradias em todo o país entre 2011 e 2015. No entanto, Edmar Arruda, do PSC paranaense, informou que a Caixa Econômica Federal, responsável pelo repasse, está atrasando o pagamento das empresas que constroem as unidades habitacionais.
Realmente, São José do Rio Preto, por ser sede de uma região, assambarca um número grande de crianças, de garotos, enfim, de qualquer idade até, ali que tem essas deficiências ocasionais que aparecem nessas pessoas, de forma a deixar os pais constrangidos, as mães, enfim, os familiares todos sentem isso. E nós só fizemos esse pleito, estamos encaminhando na expectativa de que possa ser atendido, porque realmente é necessário.
São José do Rio Preto, em São Paulo, está reivindicando melhorias nas áreas de saúde e educação.
Na tentativa de atender os pleitos da população, Manuel Antunes, do PDT, foi recebido em audiências públicas e ministérios e apresentou as principais exigências. Entre elas, o deputado destacou a necessidade de mais investimentos à APAE do município.
Além disso, o deputado também solicitou recursos para o Clube de Cadeirantes de São José do Rio Preto.
Manuel Antunes ainda defendeu a implantação de um Instituto Federal de Educação para atender os jovens de toda a região.
Transportes.
Foi transformada em lei no início do ano proposta discutida e votada na Câmara que garante a navegabilidade dos rios que recebem hidrelétricas.
O projeto aprovado pelos deputados determina a construção total ou parcial de dispositivos de diques, irrigações e eclusas, usados por embarcações para vencer desníveis no leito dos rios em todos os futuros projetos de usinas.
A repórter Idelene Macedo ouviu o relator da matéria na comissão especial que discutiu o tema e tem mais informações sobre a nova lei.
Relator na comissão especial, o deputado Eduardo Ciarra, do PSD do Paraná, ressalta que o transporte hidroviário é considerado o mais barato, mas o Brasil não aproveita seu grande potencial de rios navegáveis. Segundo ele, com o incremento desse tipo de transporte, o país poderia aumentar sua competitividade no mercado de grãos, por exemplo.
Por falta de planejamento, por não termos em algumas das usinas hidrelétricas construídas no país, já ter previsto, ao menos previsto, a construção de eclusas, nós hoje perdemos a oportunidade de utilizar esse modal de transporte que é, sem dúvida nenhuma, o mais barato. E quando se faz, como por exemplo, uma eclusa em Tucuruí, depois da usina feita sem planejamento, fica muito caro.
De acordo com o deputado, o primeiro passo é o governo definir quais são os rios prioritários para o interesse nacional e, a partir daí, disciplinar o setor.
É colocar regras, como por exemplo, vamos construir uma hidrelétrica, essa hidrelétrica tem que, no mínimo, a barragem prever já uma espera para a construção da eclusa, mesmo que não se faça no mesmo momento, mas que já tenha a previsão nos projetos de engenharia de se ter as esperas para quando for o momento oportuno de se construir a reclusa, ele já ter condições a um custo bem mais barato do que se fizesse, como for, por exemplo, foi feito em Tucuruí.
O relator destacou ainda que a questão é complexa, uma vez que os investidores do setor de energia resistem em incluir em seus custos a construção de reclusas. E, por outro lado, o setor de transporte precisa atender a demanda na navegação fluvial. Da Rádio Câmara de Brasília, Idelene Macedo.
O projeto apresentado em 2013 na Câmara garante o pagamento de vale-transporte para os funcionários que usam bicicleta para chegar ao trabalho.
O objetivo da proposta é incentivar o uso do meio de transporte para diminuir o volume de tráfego nas vias urbanas.
A repórter Carla Alessandra tem mais detalhes sobre a medida.
Câmara analisa a proposta que permite ao empregador o pagamento do vale-transporte em dinheiro para o funcionário que utiliza a bicicleta para seu deslocamento até o trabalho. O autor da proposta, deputado Fernando Ferro, do PT de Pernambuco, explicou que atualmente as empresas não são obrigadas a fornecer vale-transporte para os trabalhadores que usam bicicleta. Para ele, o recebimento do benefício pode incentivar outros trabalhadores a optarem pelo uso da bicicleta, que além de não poluir, ainda desafoga o trânsito nas cidades.
E a bicicleta é, sem sombra de dúvida, um modal de transporte urbano para os trajetos de curta, média distância. Então, é preciso que haja políticas públicas, não só para construir a infraestrutura necessária a esse tipo de transporte, mas também um incentivo à desoneração fiscal tributária da produção de bicicletas, né?
A legislação atual não prevê essa modalidade de transporte entre as beneficiadas com o Vale Transporte. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Previdência. A Câmara aprovou em dezembro a PEC que garante aposentadoria integral para servidores aposentados por invalidez. Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, comemorou a decisão da Casa, que, a seu ver, faz justiça com os funcionários públicos, que muitas vezes são obrigados a parar de trabalhar. Saúde.
A situação em que se encontra a saúde na cidade de Ibirité, em Minas Gerais, foi citada por Toninho Pereira, do PP. O parlamentar argumentou que o governo federal deve recursos ao município e esse dinheiro poderia evitar o caos da saúde pública em Ibirité.
Educação. A educação de qualidade passa pela valorização do professor, no entendimento de professora Dorinha Seabra Rezende, do DEM de Tocantins. A parlamentar defendeu a necessidade de implantar mecanismos para tornar a carreira mais atrativa.
Professora Dorinha informou que poucos estudantes desejam se tornar professores após terminar o ensino médio. Segundo a deputada, em algumas regiões, o índice de jovens que optam pela carreira não chega a 5% dos formandos da educação básica.
Hoje, um professor ganha, em média, 40% menos do que um profissional com a mesma formação dele. Então, se nós não conseguirmos mudar essa carreira do professor para que ela seja atrativa, os melhores alunos do ensino médio, os bons profissionais, não vão ficar na escola. Eles podem até temporariamente atuar, por uma questão de mercado de trabalho, mas vão estar sempre buscando um outro espaço com maior qualidade.
Pelo segundo ano, os estudantes de baixa renda foram beneficiados com isenção da taxa de inscrição nos vestibulares das universidades federais e dos institutos federais.
A lei sancionada em abril de 2013 determina que a isenção pode ser requerida por estudantes que tenham renda familiar per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio e tenham cursado o ensino médio completo em escola pública ou como bolsista integral em escola privada.
Saiba mais sobre a iniciativa na reportagem de Vânia Alves.
A proposta teve início com um projeto de lei apresentado pelo deputado Fábio Souto, do Democratas da Bahia. O relator na Comissão de Educação, deputado Valdenor Pereira, do PT da Bahia, destaca que, especialmente nos cerca de 300 institutos federais de educação, a lei tem um papel importante de inclusão.
Ela está ampliando substancialmente a participação das populações mais carentes, dos estudantes oriundos da escola pública, nos concursos vestibulares das instituições federais em todo o Brasil.
A medida não se aplica às instituições de ensino estaduais ou municipais. Nesses casos, é preciso lei local para conceder a isenção. Da Rádio Câmara de Brasília, Vânia Alves.
Esporte.
Em novembro do ano passado, foram comemorados os 28 anos de inauguração do estádio do Esporte Clube Vitória da Bahia. José Rocha, do PR, ressaltou que o Barradão, como é chamado, foi construído no período em que ele era o presidente do clube.
Está na Comissão de Ciência e Tecnologia, projeto que autoriza as emissoras educativas estatais a transmitirem, sem custos, eventos esportivos de interesse nacional.
A medida, apresentada ainda em 2003, foi aprovada na antiga Comissão de Turismo e Desporto em 2009.
A intenção é permitir a transmissão de eventos que não forem ser veiculados pelas emissoras comerciais que detêm os direitos.
As transmissões envolveriam, por exemplo, eventos dos Jogos Pan-Americanos, Olimpíadas e Copa do Mundo, que não forem ser repassados pelas TVs abertas.
A repórter Silvia Munhato tem mais detalhes sobre a proposta.
O substitutivo aprovado na antiga Comissão de Turismo e Desporto prevê a transmissão de eventos que tenham brasileiros representando oficialmente o Brasil, que por qualquer motivo não estiverem sendo transmitidos em rede de sinal aberto. O sinal seria repassado preferencialmente para a empresa Brasil de Comunicação. A EBC ainda ficaria responsável por transmitir de maneira obrigatória os Jogos e as Olimpíadas Universitárias e os Jogos e as Olimpíadas Escolares. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Segurança Pública.
Projeto que prevê novas normas sobre aquisição, posse, porte e circulação de armas de fogo e munições foi arquivado na comissão que analisa o tema. Paulão, do PT de Alagoas, considera, no entanto, que a proposta pode voltar a ser analisada na próxima legislatura.
O tema é polêmico, considera Paulão, pois de um lado busca a segurança de cada cidadão, mas de outro pode expor as pessoas a mais riscos com o volume de armas em circulação.
Mas o que está em jogo também é um instrumento que tem, eu diria assim, um discurso fácil, que para combater a violência é necessário você estar armado. Mas quem está armado? O pacato cidadão, que não foi treinado, não é um técnico específico da área de segurança para usar arma. As estatísticas demonstram que quando você não é qualificado, armado, você tem uma situação até mais grave de risco sobre isso.
Ainda segundo Paulão, o projeto de lei tentou expressar a vontade popular delineada em 2005, quando o referendo popular consultou a sociedade sobre este assunto. E ficou constatado que mais de 63% dos brasileiros defendiam o comércio de armas e munições.
Justiça. Janete Rocha Pietá, do PT Paulista, considerou fundamentais para a cidadania negra a aprovação de proposta como o ensino da história da África, o Estatuto da Igualdade Racial, as cotas raciais na universidade e nos concursos públicos.
Janete Rocha Pietá mencionou ainda a aprovação da PEC dos trabalhadores domésticos e a lei que estabelece multa aos empregadores que não assinarem a carteira profissional das trabalhadoras domésticas. A deputada cobrou também da Câmara a aprovação de novos projetos na próxima legislatura.
Eu considero que nesta legislatura nós não conseguimos aprovar o Auto das Resistências, que é o projeto de lei 4471 de 2012, que os Autos da Resistência ainda é um resquício da ditadura militar e que infelizmente penaliza principalmente jovens de 15 a 29 anos, e 77% deles são negros.
O Cadastro Nacional de Adoção é, para Sérgio Barradas Carneiro, do PT da Bahia, uma ferramenta eficiente para auxiliar pessoas que pretendem adotar. Trata-se, segundo o parlamentar, de um banco de dados que tem por objetivo acelerar o procedimento de adoção e possibilitar a realização de políticas públicas na área. Votação.
Ao defender alterações no regimento interno da Câmara para dar mais celeridade ao rito de aprovação das propostas de emenda constitucionais, Raimundo Gomes de Matos, do PSDB cearense, destacou que a Casa aprovou 9 emendas importantes.
O deputado acrescentou que mais de 50 medidas provisórias foram apreciadas no período legislativo, o que, em sua opinião, atrapalha o andamento dos trabalhos na Câmara.
Há um outro procedimento que é a presidência mandar a matéria aqui, pedir urgência em determinada aprovação em determinadas matérias. Ainda essa semana, antes de concluir os trabalhos, tinha todo um consenso para nós votarmos a lei que cria o Estatuto do Deficiente Físico, importantíssimo para mais de 45 mil deficientes físicos no Brasil, só que a presidente Dilma pôs um regime de urgência numa outra matéria, que é a biodiversidade, e fez com que esse projeto dos deficientes não fosse apresentado.
Raimundo Gomes de Matos considerou ainda que na próxima legislatura os deputados precisam apreciar as reformas política e tributária.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite para você. Até amanhã.
Voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.